Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alure Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br, Alure com dois L's, e agende uma conversa conosco para falar mais sobre os teus investimentos, sobre soluções financeiras, ou venha conhecer pessoalmente os nossos escritórios localizados em São Paulo, na Alameda Santos, e aqui em Santa Catarina, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. E se vir da Floripa, já sabe, vem tomar um café comigo aqui, mas traz pelo menos uma cuca, né? Um bolinho, que ninguém é de ferro, né? Bom, se você já tem conta lá na XP Investimentos e de alguma forma está insatisfeito com a tua assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores, hein? Se você não tem conta ainda, né, e quer dar uma chance mesmo assim para conhecer o trabalho da Alure, que vai além da XP, inclusive, nós temos soluções financeiras completas para você e para o seu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Alure você também. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Collective Soul, uma banda que fez um certo sucesso nos anos 90, uma banda bem interessante, sugiro para vocês dar uma pesquisada no Spotify. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, Dia Internacional do Sofá, 3 de abril, faltam 272 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 50 minutos, 22 graus aqui em Florianópolis. Hoje aqui no Brasil comemora-se o Dia da Verdade, em contraponto ao 1º de abril, né, o Dia da Mentira. E o que muitas pessoas não sabem é que a verdade, a honestidade, também é prestigiada com um dia em sua homenagem, o Dia da Verdade, portanto. Mas como estamos aqui no Bananistão, né, a gente acostumou tanto com a mentira que o Dia da Verdade acaba passando desapercebido. A verdade, na verdade, eu dei uma boa pesquisada e não achei nenhuma origem, nenhuma explicação sobre esse dia. O único site aí que fez menção ao Dia da Verdade é o Wikipedia. Então, com isso, quero dizer que existe uma grande chance de que seja mentira que hoje é Dia da Verdade. Vamos em frente, aniversaria hoje, isso não é mentira, aniversariam as cidades de Macarani ou Macarani, na Bahia, Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Araranguá, aqui em Santa Catarina, que é a cidade das avenidas, né? A cidade fica aqui no sul do estado, no litoral sul, e esse apelido foi dado devido ao planejamento urbano, que é bastante peculiar na cidade de Araranguá, que se destaca pelas suas amplas e bem planejadas avenidas e proporciona uma mobilidade urbana bem interessante lá na cidade. Ela também é conhecida pela riqueza dos seus recursos e das belezas cênicas, incluindo o próprio rio Araranguá, que atravessa a cidade e deságua no Oceano Atlântico, e tem ainda o famoso Morro dos Conventos, que oferece uma vista panorâmica espetacular da foz do rio e do mar, sendo um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Tem lá, ou havia, um camping muito interessante lá para turma acampar. Eu disse que tinha porque faz muitos anos que não vou, né? Enfim, uma cidade que vale a pena conhecer aí, sem dúvida. Além de Araranguá, temos também a cidade de Cerquilho e Jacareí, no interior de São Paulo. E quem nasce em Jacareí é um jacareiense. Também aniversaria a cidade de Tibaú do Sul, que apesar de ser do Sul, fica no Rio Grande do Norte. E também a cidade de Pedro Osório, essa sim, no Rio Grande do Sul. Aniversaria também a cidade de Aracruz, no Espírito Santo. E era isso. Ah, não temos... Aracruz, Espírito Santo, é isso aí. Agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Alure Group, nos ajude aí, né, cara? Compartilha, indica o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Por fim, você pode me seguir também no Instagram, lá no Felipe_ST. Aproveita para clicar no coraçãozinho aí e avaliar a gente com as 5 estrelas se você me ouve pelo Spotify, tá bom? Dito isso, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Bem, a quarta-feira foi de perdas generalizadas no continente asiático, com os futuros em Wall Street e os recém-abertos mercados europeus na mesma direção, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano mantiveram-se perto das máximas dos últimos 4 meses, à medida que leituras econômicas sólidas e preços mais elevados das matérias-primas reforçaram a visão de que as taxas de juros permanecerão mais elevadas durante mais tempo. Estas preocupações impediram que as ações globais prolongassem os fortes ganhos do primeiro trimestre, né, de 2024. O Stoxx Europe 600 cai 0,1%, enquanto os futuros em Nova York apontam para novas quedas na abertura dos mercados nos Estados Unidos. Os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram 3 pontos base para cerca de 4,38%, quase 20 pontos base em relação ao fechamento da semana passada. Soma-se ao cenário de definição dos juros o terremoto ocorrido nessa madrugada, o mais forte em Taiwan nos últimos 25 anos, que lançou incerteza sobre a produção de microchips, à medida que a maior fabricante de chips do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, evacuou as suas áreas fabris. As ações da empresa caíram 1,5%. Os holofotes desta quarta-feira estarão voltados para ele, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que na semana passada disse que o Banco Central está guardando mais evidências de que a inflação está sob controle. Uma forte impressão mensal de empregos nos Estados Unidos na sexta-feira através do payroll, somada a uma leitura robusta de sua indústria manufatureira, poderá sim prejudicar ainda mais as expectativas de flexibilização da política monetária. Os traders de contratos de swap avaliam atualmente menos de 3 cortes nas taxas do Federal Reserve em 2024, com uma grande probabilidade de que a flexibilização da política monetária seja adiada para além de junho. Enquanto isso, o aumento dos preços das commodities também está alimentando as expectativas de inflação, com os futuros do petróleo Brent ficando perto dos 89 dólares o barril, após fecharem no nível mais alto desde outubro, nessa terça-feira. E o cobre avançou pelo terceiro dia. Bem, por aqui, a Bolsa Brasileira operou na contramão dos mercados globais nessa terça-feira, né? E o Ibovespa fechou com alta de 0,44% aos 127.548 pontos, impulsionado então pelas altas das commodities, como o petróleo, que como eu falei anteriormente, né, o Brent, que é a referência para a Petrobras, voltou aos 88 dólares o barril, e também do minério de ferro, que levaram aí a Petrobras a encerrar a sessão com ganhos de 2,58% no caso dos papéis Petro 4, enquanto a Vale, né, o Vale 3, subiu 1,18%. Como ambas têm um peso significativo no índice, justificou aí a alta do Ibovespa na contramão dos mercados globais. Já o dólar necessitou daquela mão amiga do Banco Central, né, que pesou a mão, inclusive, teve que intervir por uma demanda pontual, e mesmo assim a moeda ficou próxima da estabilidade, com alta de 0,01%, aliás, com queda, né, de 0,1% a R$ 5,05. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som dos austríacos do Mother's Cake. bem, começamos pelo Estadão, coluna da Vera Rosa. Voto de Toffoli pode virar jogo no debate da descriminalização da maconha. Veja o que ele vai propor. Pô, falar descriminalização... Falei errado, né? Meu Deus, que trava-língua. Descriminalização às 6 da manhã. Não é fácil, né? Qual a diferença entre o julgamento no STF e a PEC das drogas aprovada na CCJ do Senado? Médica acusa filho de Lula de agressões físicas. Me deu cotovelada na barriga. Que beleza. Que família, né? Advogados de Luiz Cláudio afirmam que declarações são fantasiosas e que pedirão reparação por danos morais. Indígenas dividem rios da Amazônia com traficantes e invasores em viagem de PEC-PEC por assistência, ou PQ-PQ, não sei como é que fala isso aqui. Banco vai à justiça por área de 60 mil metros quadrados na zona sul de São Paulo e clube pode ser despejado. Santander vê desrespeito a acordo sobre a área. Esporte Clube Banespa diz que banco usa laudo desatualizado. Supermercados sugerem cesta básica com mignon, salmão teria desconto de 60%. Existe uma parcela da sociedade que é completamente desconectada do Brasil profundo, né? Onde é que se viu sugerir filé mignon na cesta básica, né? É só dar uma volta em qualquer subúrbio aí, qualquer bairro de classe média baixa, em qualquer grande cidade do Brasil, você vai ver que isso aqui é um absurdo, né? Terremoto mais forte em 25 anos em Taiwan deixa 9 mortos e mais de 800 feridos. Simone Tebet diz que o aumento da receita está se exaurindo. Só voltando ali a questão dos supermercados, eu fui de classe média baixa quase que a minha vida inteira. E salmão a gente comia na Páscoa e olha lá, né? Sérgio Moro, perseguido pelas virtudes, não pelos defeitos grotescos. Isso quem tá dizendo é a coluna do Fabiano Lana, tá? Me inclua fora dessa. The New York Times, novas tecnologias com cara de ficção científica poderão nos tirar da crise climática? Conheça. Bom, já deu de Estadão, né? Vamos para a Folha de São Paulo. Terremoto na Ásia, mais forte em Taiwan em 25 anos, deixa 9 mortos e mais de 700 feridos. Ilha da Tartaruga em Taiwan é desfigurada por tremor. Veja vídeo. As imagens são bem fortes, tá? Moraes e PGR ampliam alinhamento sobre Paulo Gonet, mas ministro mantém atropelo à procuradoria. Expectativa era de que juiz do STF deixasse de ignorar Ministério Público. Intenção de Moro, lacunas de pré-campanha e soma de gastos entram no foco de julgamento. Militares não são poder moderador no Brasil. A STF se vê instado a julgar interpretações treslocadas do artigo 142 da Constituição e forma maioria sobre o óbvio. É, põe o óbvio nisso. É tão óbvio, mas tão óbvio, que até o terrivelmente evangélico lá votou a favor, né? Acho que isso aqui vai dar 11-0. Aí vamos ver se paramos com essa bobagem aí de poder moderador. Intenção, essa aqui já foi. Mulheres devem ser principais cuidadoras de recém-nascidos para 69%, mostra Datafolha. Para 76% dos brasileiros, licença paternidade deveria ser maior e eu me incluo entre eles, tá? Ministro da Previdência diz que cálculo do Tesouro sobre revisão da vida toda é chutômetro. Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, discute construção de resort em praia pouco urbanizada. Filmes de terror no estilo Sessão da Tarde ocupam porão do cinema Belas Artes em São Paulo. A Bolha Assassina... Ah, isso aqui eu lembro. O Ataque dos Vermes Malditos estão entre os títulos. Que maravilha. O governo Lula prepara subsídio extra para a região norte do Minha Casa Minha Vida. Vilma Petrillo quer adotar filho de Gal e diz que fez de tudo para a cantora não falir. Alvo de investigação, jornalista peruano denuncia perseguição do fujimorismo. Vamos para o valor econômico. Fusão entre Enalta e 3R pode ser o primeiro passo para outras aquisições. Entenda o projeto de lei do imposto de renda sobre aplicações financeiras. projeto do IR traz mudanças para ele na renda fixa e para empresas e estrangeiros. Proposta muda IR para pessoas físicas na Bolsa. Como fica o limite de isenção? Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? E vou postar aqui no Spotify hoje, porque já dei uma boa inteirada aqui sobre o texto que vazou, na verdade, não se conhece. O parlamento não conhece a proposta ainda, mas sabe como é que é aqui no Brasil, né? Tudo vaza. Antecipação de duplicatas volta a crescer após crise da Americanas. Haddad deve encaminhar a regulamentação da reforma tributária no dia 15. Usuários do Pix podem acessar a dados sobre chaves. STF permite que COAF compartilhe dados sem pedido à justiça. Vamos de O Globo. Coluna do Hélio Gaspari. Seja qual for a decisão do TRE sobre Moro, a corrupção ganha. Vera Magalhães, governo quer pacto com os poderes, mas não cumpre acordos. Aliás, sobre a coluna do Hélio Gaspari, como diria o Sérgio Moro, a corrupção, né? Bernardo Melo Franco, STF adverte... Não, vamos de novo. STF rechaça tese golpista, mas ainda teme melindrar generais. Malu Gaspar, se me caçarem, vão trocar 6 por meia dúzia, diz senador bolsonarista na mira do TSE. Aval do TSF, do STF para repasse de dados do COAF sem decisão judicial dá fôlego a investigações. Bela Megali, o que Bolsonaro ouviu do PL ao pedir que partido desistisse da cassação de Sérgio Moro? Nesta quarta será retomado o julgamento no TRE, o que pode culminar na perda do mandato do senador. Existem duas ações, né? Uma do PT e uma do PL pedindo a cassação do glorioso Sérgio Moro. Mansão que foi de Elis Regina está à venda por 8 milhões no Rio de Janeiro. 8 milhões de reais, tá? E tem vista para o mar. Então, interessados aí, fiquem à vontade. Guga Chakra, Irã e Israel seguirão em conflito por procuração ou haverá escalada? Vamos de Poder 360. Tá meio lento a coisa aqui hoje. Não carregou aqui o site do Poder, também não carregou o site do Metrópolis e também não está carregando o meu roteiro com os aniversariantes do dia. Agora sim carregou o roteiro. O 3 de abril marca o aniversário do ator Marlon Brando, amplamente considerado um dos maiores e mais influentes atores de todos os tempos. Ele também foi um ativista por muitas causas, notadamente o movimento pelos direitos civis e vários movimentos indígenas americanos. Também aniversaria hoje outro ator americano, Ed Murphy, comediante, ator, dublador, roteirista, produtor e músico americano. Músico de mão cheia, hein? Já viu o Ed Murphy tocando guitarra? Manda muito! E ele ganhou popularidade na década de 80 após integrar o elenco do programa Saturday Night Live e estrelar shows de stand-up, migrando posteriormente para o cinema, e ele está listado como número 10 na lista da Comedy Central dos 100 maiores stand-ups de todos os tempos. Clássicos do Ed Murphy, né? Na sessão da tarde, né? Já que falamos de sessão da tarde hoje. Quem completa 81 anos é o divino Ademir Ferreira da Silva. Aliás, Ademir Ferreira da Guia, ex-jogador de futebol, considerado pela torcida e pela imprensa o maior ídolo da história do Palmeiras, no qual foi titular absoluto por mais de 16 anos durante a época da chamada Academia, onde ele era o craque, o grande craque, né, e a figura central. Ele é o jogador que mais vezes vestiu a camisa alviverde em todos os tempos, 902 jogos. É também classificado pela crítica especializada como um dos melhores jogadores de futebol brasileiro de todos os tempos. Pela classe com que jogava, ele herdou parte do apelido do seu pai, o Domingos da Guia, que era o Divino Mestre, e o Ademir Ferreira da Guia passou a ser chamado de Divino. Vamos de fatos históricos. Em 1493, Cristóvão Colombo era recebido em Barcelona pelos reis católicos depois da sua viagem de descoberta da América, descoberta entre aspas, né, não canso de dizer, descoberta do ponto de vista europeu. Avançamos para 1948. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, assinava o Plano Marshall, que autorizava 5 bilhões de dólares em ajuda para 16 países. E 5 bilhões de dólares naquela época era dinheiro para dedéu. Na verdade, o plano foi além disso, né? Mas já vamos falar sobre o assunto. Que o Plano Marshall, também conhecido como Programa de Recuperação Europeia, foi uma iniciativa dos Estados Unidos para auxiliar na reconstrução dos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. O plano foi estendido, né, foi iniciado em 1948, mas foi até 1952, e não só visava a recuperação econômica da Europa Ocidental, mas também, bem importante, buscava conter a expansão, sabe do quê? Do comunismo no continente, né, fortalecendo assim os países europeus contra a influência soviética, aqueles comedores de criancinhas, né? Lembrando e contextualizando que estamos falando aqui do período que marcou o início da Guerra Fria. Bem, a ideia do Plano Marshall surgiu após a constatação de que a Europa, então devastada pela guerra, não conseguia se recuperar economicamente sem um auxílio externo. A situação era tão grave que havia um real risco de colapso econômico e social, o que poderia levar ao aumento do apoio aos partidos comunistas, especialmente na França e na Itália. Em junho de 1947, o secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, daí o nome Plano Marshall, propôs o plano durante seu discurso na Universidade de Harvard. Marshall enfatizou a necessidade de um programa abrangente para a reconstrução europeia, argumentando que a política dos Estados Unidos deveria fazer tudo o que pudesse para restaurar as condições econômicas normais e promover a paz e a saúde no mundo. E, claro, para aumentar a dependência destes países junto a produtos e serviços fornecidos pelo Tio Sam, né? Mas claro que essa parte aí o George Marshall não disse. Bom, para se qualificar para ajuda, foi solicitado aos países europeus que eles elaborassem um plano para a reconstrução e formassem uma organização que coordenasse os esforços de recuperação. E foi essa necessidade que levou à criação da Organização Europeia de Cooperação Econômica, a OCE, OECE, na verdade, né? Que mais tarde se tornaria a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Bom, os fundos do Plano Marshall foram usados em uma variedade de projetos, incluindo a reconstrução de infraestruturas destruídas pela guerra, como estradas, pontes, ferrovias, também a revitalização da agricultura e da indústria, além do estímulo ao comércio internacional através da remoção de barreiras e da estabilização de moedas. O Plano Marshall foi considerado um sucesso significativo, aproximadamente 13 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 135 bilhões de dólares em valores atuais, foram distribuídos aos países europeus participantes, ajudando não só a revitalizar as economias europeias, mas também a promover a integração no continente, ao menos em sua parte mais ocidental. O plano ajudou a acelerar o crescimento econômico, a reduzir a pobreza e evitar o avanço do comunismo na Europa. Lembrando, né, que há cerca de 4 anos, em abril de 2020, um tal de general Braga Neto, aqui no Brasil, anunciou que ele lideraria o seu próprio Plano Marshall. Se você está duvidando, vai no Google aí, joga General Braga Neto Plano Marshall, né? Porque o Braga Neto disse que ele, Braga Neto, ia reconduzir a economia brasileira naquele cenário pós-Covid, né? As pessoas esquecem, né? Mas eu não. E é claro que era lorota, né? Até porque o senhor Walter Braga Neto, general de 4 estrelas, cujos estudos, alimentação, formação e salários foram pagos com o meu, com o seu e com o nosso dinheiro, por isso que eu cobro ele publicamente, e ele gosta mesmo é de uma cervejinha artesanal, né? Um viagrinha, prótese peniana, picanha na brasa, né? Uma joia contrabandeada e, claro, planos e tramas para nos ameaçar e ameaçar as nossas instituições. Mas, seu Braga Neto, nada como um dia após o outro, com uma noite no meio, né? Eu queria mesmo que o senhor Braga Neto e que todos que me criticavam na época, né, porque eu falava sobre esse plano Marshall dele, que era papo furado, que eu tô aqui ainda, como diria o Carlos Alberto, no meu velho e querido banco, acordando aí às 4 horas da manhã, trabalhando pra diabo, mas acima de tudo, deitando a cabeça no travesseiro e dormindo igual uma Harley Davidson, né, roncando pra caramba. Enquanto o Braga Neto, ah, esse aqui, quando escuta aquele toque, toque, toque na porta, né, já se borra todo, não é verdade? Mas ainda assim, vou continuar aqui sentado, tá, General Braga Neto, esperando o seu plano Marshall, nem que ele seja escrito lá na Papuda ou em Bangu 8, tá legal? E dito isso, deu, né, vou ficando por aqui, antes que eu tenha um derrame ou um infarto agudo do miocárdio, porque tu sabe, né, que o Brasil me obriga a beber. Dito isso, fechamos o Morning Galo de hoje ao som de ZZ Top. Até amanhã. Tchau. Fui.